Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa ter essa certeza que a graça do Senhor é suficiente para a sua vida, assim como o Senhor Jesus Cristo falou ao apóstolo Paulo. Amém? Gostaria de estar meditando, dando continuidade à nossa meditação, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ontem a gente falou sobre o versículo 16, quando Pedro falou que não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E hoje eu quero dar continuidade lendo a partir do 17, que diz assim: pois ele, Jesus Cristo, recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar então, e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos, porque sim, Senhor, a tua graça basta para nós, é suficiente para nós, Pai. Muito mais do que as coisas que nós oramos, coisas naturais, bênçãos materiais, até mesmo, Senhor, coisas físicas, bênçãos físicas, Pai, tudo, Pai, na verdade, é nada comparado com o que é mais importante para nós, a tua graça, Senhor. A tua graça é suficiente para nós, porque se nós tivermos a tua graça, com certeza, Pai, nós venceremos toda e qualquer luta ou dificuldades que nos aparecerem, Pai. Por isso queremos pedir a tua graça. No demais, Pai, nós te pedimos que seja feito conforme a tua vontade, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Queremos, Senhor, neste momento, reconhecer diante de ti a nossa dependência, a nossa necessidade, as nossas fraquezas, nossas limitações, e pedir a ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha aperfeiçoar a tua obra em nós, Pai, fazendo-nos, Senhor, filhos agradáveis a ti, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Também, Pai, pedimos perdão por cada momento que temos desagradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou mesmo atitudes, Pai. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós, em nome de Jesus, declaramos perdoado a todo e qualquer que de alguma forma nos deve, Pai. Não queremos reter o perdão, Senhor, muito pelo contrário, liberar, pois assim o Senhor Jesus nos ensinou. Também, Pai, nós queremos te pedir, Pai, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar, Pai. Lava, Pai, o nosso corpo, Senhor, com a água da tua palavra. Também lava, nós te pedimos, as nossas vestes espirituais, tirando toda a mancha, Pai. Senhor, para que o teu inimigo não tenha nenhum direito sobre nós, Pai. Também, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos lavar, Senhor, a alma, purificar a nossa alma, Pai. Senhor, lavando o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, o nosso pensamento, sentimento, Pai, com o sangue do Cordeiro, Pai, o sangue do Senhor Jesus. Também te pedimos que através do teu Espírito Santo, nosso Espírito, Pai, seja santificado, Senhor. Seja, Senhor, trabalhado, Senhor, de forma que a gente possa entender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. E assim, Senhor, te pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Fala segundo a tua vontade, Pai, pois o Senhor é que sabe conhece as nossas necessidades. E assim, Senhor, dá, Senhor, a nós, Pai, alegria da tua salvação, testemunho vivo, Senhor, do teu poder, Pai, para que em todo tempo nós possamos testemunhar a tua bondade, misericórdia e graça. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, Pai. Amém. Amém, irmãos? Então aqui, no versículo 17, ele justifica, né? Ele diz assim, pois o Senhor Jesus recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. 18 diz assim, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém? Então aqui Pedro justifica, no primeiro versículo ele disse que eles transmitiram, né, o conhecimento, né, porque não vos demos a conhecer o poder ou a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não foi assim. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares, né, da sua majestade. E aí no 17, 18, quando ele diz, porque Jesus recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Na verdade, a Bíblia registra duas vezes onde o Pai revela isso em relação a Jesus. Este é meu filho amado que me comprasse. A primeira vez foi no ato do batismo de João, quando Jesus ali, ele sobe das águas, né, tirado das águas, e aí ele, não só ele como, né, ali outros ouviram a voz do Senhor, embora alguns tenham ouvido, segundo o relato, como se fosse um trovão. Mas ali estava sendo dita que este é meu filho amado em quem tenho prazer. E, aliás, a tentação que Jesus passou ali no deserto, né, naquela tentação no deserto ali, a tentação verdadeira do inimigo era fazer Jesus Cristo desacreditar nesta palavra que ele ouviu do Pai, dizendo, este é meu filho amado que me comprasse. Por isso que o inimigo, qual é a tentação do inimigo? O inimigo, ele chega para Jesus dizendo, se tu és o filho de Deus. Por quê? Porque ali no batismo de João, Jesus ouve o Pai dizer, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então, a tentação era, será que é verdade que você é filho mesmo, amado, né, de Deus? E em cima disso, o que o inimigo queria fazer com que Jesus Cristo fizesse qualquer demonstração ali, então Jesus estaria demonstrando falta de fé, porque na verdade nós não precisamos provar nada para ninguém. Amém? Pois, nesse caso, Jesus Cristo estaria, em outras palavras, demonstrando falta de fé, né, ao tentar demonstrar o poder, né? Então, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? Então, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Mas Jesus ali, ele vence o inimigo falando o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Embora, realmente, nós precisamos sempre lembrar que pela letra em si, irmãos, né, a letra mata, mas o Espírito Espírito vivifica, é o Espírito Santo que dá a revelação da palavra. Então nós precisamos, com certeza, da palavra escrita, mas com a palavra escrita nós precisamos do quê? Da revelação do Espírito Santo. E aí, a segunda vez que Jesus, então, que é falado sobre Jesus, que o Pai fala, este é meu filho amado que me compraz, ou que eu tenho prazer, foi no monte, ali onde houve a transfiguração, né? Então ali Jesus, ele é iluminado ali, e ao lado dele está Moisés, e no outro lado está Elias, né? E ali a voz é dita: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, esta segunda vez aqui que Pedro está se referindo, né? No 18, no 17, que diz assim, que o Pai deu honra e glória para o Filho, dizendo o seguinte, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. E aí, Pedro vai e diz: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, eles eram ali testemunhas oculares. E aí eu gostaria de falar, irmãos, sobre duas coisas. Talvez hoje só dê para falar uma, tá? Mas uma é: quais são as razões da importância em se viver na dependência do Espírito Santo e ter testemunho pessoal? E a outra é: o que a falta de testemunho e convicção pessoal na vida cristã pode causar? Ou seja, que tipo de problema pode trazer? E aí eu gostaria de começar por essa última. Geralmente tem aquele lance, né, quando se diz assim: tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Normalmente as pessoas dizem: ah, a ruim primeiro, né? Então vamos pela ruim primeiro. A falta de testemunho e convicção pessoal na vida cristã, né? Quais problemas que ela gera? Em primeiro lugar, fraqueza espiritual. Por quê? Sem uma experiência pessoal e convicção sólida, né, verdadeira, firmada na fé, o crente realmente ele pode se tornar espiritualmente fraco e vulnerável às dúvidas, às tentações e aos desafios. Amém, irmãos? Mas nós não precisamos viver em fraqueza espiritual. Por quê? Porque o Senhor, Ele mesmo é quem diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, o problema de não ter testemunho, convicção pessoal, experiência pessoal com o Espírito Santo, né, é a fraqueza espiritual, pois sem ela, com certeza, a pessoa, o crente, ele se torna espiritualmente fraco e vulnerável a dúvidas, tentações e desafios. Amém? Outra coisa também que traz problema, o não ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de experiência pessoal, de testemunho pessoal, é a estagnação espiritual. Ou seja, a pessoa ali meio que fica, né, estagnada, ou seja, não vai para frente. Na verdade, eu costumo sempre lembrar, irmãos, e eu acho que isso é importante a gente levar a sério. A vida, na verdade, é uma constante. Agora, se você vai, você nunca fica parado totalmente. Você nunca fica apenas no mesmo lugar, né? Vamos dizer assim, em termos até mesmo de experiências, né? Ou você cresce, ou você regride, ou você progride, ou você regride. Essa é a realidade. Não tem como você ficar parado. Um exemplo, como eu gosto sempre de lembrar, a maioria de nós que já faz há um tempo que não passa na porta de uma escola, de uma faculdade, né, já esqueceu bastante coisa. Ou seja, nós regredimos na questão do, do conhecimento escolar. Por exemplo, né, quem de nós vai saber, por exemplo, fazer uma conta aí, sei lá, da sétima série, da oitava, né? Entende? Então, a gente acaba realmente regredindo, né? Por quê? Porque você tem que colocar em prática, né? A vida é uma constante. Sendo uma constante, ou ela vai para frente ou ela vai para trás. Não tem como ela ficar parada, certo? Então, embora a gente pode usar o termo, até usamos o termo estagnação espiritual, ou seja, uma coisa que não se desenvolve, tudo bem, ela não se desenvolve para frente, mas se desenvolve para trás, né? Então, a falta de testemunho e convicção pessoal, numa experiência pessoal, testemunho pessoal de um crente, leva ele a quê? A regredir, né? Eu nem vou falar estagnar, mas eu vou falar uma regressão, né? A pessoa regride espiritualmente. Porque a falta de experiência, né, pessoal, leva a pessoa a não ver, vamos dizer assim, novos horizontes. E a tendência é voltar às coisas do passado, né? Então, isso impede o crescimento e o desenvolvimento da fé verdadeira. Outra coisa também que somos prejudicados quando nos falta experiência espiritual, testemunho pessoal, intimidade com o Espírito Santo, é a inconstância na nossa conduta. Tipo assim, uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer, uma hora tá lá, tá empolgado, outra hora não tá, uma hora tá alegre, outra hora tá triste, né? A inconstância, né, de conduta. Por quê? Essa falta de convicção pessoal, né, leva a gente a ficar como no mar, por exemplo, nas ondas do mar, como Tiago diz, né, que as ondas, é aquele que duvida ou aquele que é inconstante, é como as ondas do mar. E as ondas do mar, o que que acontece, irmãos? Ela lança de si, nos seus movimentos naturais, ela lança de si lama e lodo e lixo. Então, essa inconstância, né, a falta de testemunho vivo, de andar no Espírito, de viver no Espírito, de ter testemunho pessoal, de provar a vontade de Deus na nossa vida, ou não ter o crescimento espiritual, o que que faz? Leva a gente a viver uma inconstância, né? Porque sem convicção pessoal é complicado e a gente não consegue ter constância na nossa conduta e prática de fé. E aí vamos ter a tendência de agir de acordo com as circunstâncias e influências externas do momento, né? Ou da moda, ou do que todo mundo está dizendo, em vez de uma convicção interior, irmãos. Então, é importante que a gente busque. Por isso, nosso pastor sempre falou que o pastor da nossa igreja, quem é? Jesus Cristo. Jesus mesmo falou também isso. Ele disse, eu sou o bom pastor, né? Então, é preciso a gente agora aproveitar aquilo que Jesus Cristo deixou para nós, o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, perguntar para ele, né? Tem dúvida, pergunta para ele. Peça a revelação, né, do Espírito Santo para você entender as coisas, amém? Então, outro problema também que temos quando nos falta testemunho pessoal, convicção pessoal, intimidade com o Espírito Santo é o quê? É que somos tentados a ser influenciados de forma fácil, né? Pois a falta de experiência pessoal sólida, né, original, pessoal, acaba nos tornando o quê? Mais suscetíveis a sermos influenciados por ideias e filosofias contrárias à fé cristã. Amém, irmãos? Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia, muitos, em nome de gospel, de evangelho, de Deus, de amor, de paz, amém? Estão fazendo uma salada mista, irmão, misturando tudo, tá? Então temos que tomar cuidado para que a palavra, ela seja pura. A palavra, por isso que a palavra é considerada o pão asmos, né? Pão asmos significa pão sem fermento, amém? Então, a falta de experiência pessoal, né, testemunho pessoal, né, leva o crente a ser suscetível e ser influenciados por ideias filosóficas contrárias à fé cristã. Outro problema também que traz a falta de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, falta de testemunho pessoal, né, é a dificuldade de enfrentar os desafios. Porque a vida está cheia de desafios. Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições. Então, sem a base firme dessa convicção pessoal, né, nós não podemos encontrar, vamos ter dificuldade em vencer, né, as tentações que vêm para nós, certo? Então, os crentes que não tiverem essa experiência pessoal, eles podem encontrar dificuldade em enfrentar de forma positiva os desafios, as perseguições e até mesmo a oposição à sua fé. Amém? Mas uma outra coisa aqui é a falta de impacto. Ou seja, um crente sem testemunho e convicção, sem experiência pessoal com o Espírito Santo, né, ele tende a ser menos impactante no mundo ao redor, porque não reflete a transformação genuína que o Evangelho pode realizar na sua vida. Então é necessário, irmãos, a gente realmente buscar o Espírito Santo, pedir ao Senhor, conversar com Ele, fazer perguntas para Ele, pedir a Ele que nos ajude, que nos dê entendimento, que nós possamos estar sendo mais e mais convertidos. E aí sim, irmãos, aí o Espírito Santo nos revelará todas as coisas. Amém? Mas na mensagem de amanhã, aliás, de semana que vem, eu gostaria de falar sobre quando nós temos experiência pessoal, né, individual, com o Espírito Santo, e não ficamos na dependência de terceiros para a gente se achegar a Deus, pois já temos Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Então a gente vai ter coisas maravilhosas, tá bom? Então primeiro falei daquilo que é ruim, e agora, né, na mensagem de semana que vem, segunda, nós estaremos, se Deus quiser, falando das coisas boas que acontecem quando nós temos a experiência pessoal com o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, que você possa estar entendendo, né? Não só entendendo, mas também orando, pedindo ao Senhor. Amém, irmãos? Aproveite, porque, afinal de contas, a vida aqui na Terra, irmãos, né, ela é curta. E se tem um tempo importante na sua vida, na sua existência, para você realmente agradar ao Pai de uma forma para lá de especial, é aqui na Terra, irmãos. Então, que Deus abençoe, que você possa buscar esse conhecimento, esse entendimento, não entende as coisas, ora, fala com o Espírito Santo, amém? Ele vos guiará em toda a verdade, disse o Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe, quero também convidar você para estar conosco no final de semana, na igreja, lembrando sempre mais uma vez, não despreze a Igreja de Deus, não despreze os irmãos. A verdade é que a igreja é composta de pessoas, né? Mas forma o corpo de Cristo, como Jesus Cristo falou. E é importante nós entendermos que Deus trabalha em nós e nos leva a aperfeiçoar-nos no amor a partir da igreja, a partir dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus.